Hunters.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
O lançamento que você esperava já chegou à Hyundai Acre. Conheça o novo Hyundai i20, um carro que une design marcante, tecnologia, segurança. E a condição de lançamento está imperdível. Novo Hyundai i20, a partir de R$ 99.990. Compre agora e comece a pagar somente em janeiro de 2027, com taxa de apenas 0,99%. É isso mesmo, você leva o novo Hyundai i20 hoje e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Hyundai Acre, desacelere, sobre maior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre, 10 horas 37 minutos. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Vamos direto para Cruzeiro do Sul.
Notícias do interior.
Nato Costa chegando com informações. Olha, juíza realiza casamento no leito do hospital após noiva passar mal em Rodrigues Alves. Donato, muito bom dia. Conta pra gente essa história.
Muito bom dia para a Viana, muito bom dia para quem está nos acompanhando nesta manhã de bastante sol aqui na região do Vale do Juruá. Damião Gessi, meu caro Márcio Roberto, vamos trazer hoje na nossa participação uma história realmente emocionante. Ela mistura amor, superação e muita solidariedade e movimentou a pacata cidade de Rodrigues Alves. É um casamento coletivo que uniu mais de 90 casais nesta última quinta-feira, 30 de junho, ganhou um capítulo totalmente inesperado e emocionante no leito de um hospital. É isso mesmo, a noiva Francisca Mesquita passou mal após dias de preparação e precisou ser internada de última hora, o que parecia colocar o sonho da união oficial por água abaixo. Mas a força de vontade do casal e a sensibilidade da justiça falaram mais alto. Sensibilizada com a situação, a juíza Mirella Ribeiro não pensou duas vezes. Acompanhada pela equipe do Projeto Cidadão, ela se deslocou diretamente para a unidade de saúde. Lá, no leito do hospital, ainda vestida de noiva, Francisca disse tão esperado sim ao seu companheiro Francisco Jader. Mais do que a oficialização de uma união no papel, o gesto histórico da magistrada e da equipe do Projeto Cidadão revela o verdadeiro caráter social e humanitário desse tipo de iniciativa. A ação reforça o quanto o casamento coletivo vai muito além da burocracia. Ele é uma poderosa ferramenta de inclusão que tem levado cidadania, dignidade e direito a pessoas em situação econômica desfavorável, garantindo que o sonho da família própria seja alcançado por todos, independentemente das circunstâncias. Tudo isso aconteceu dentro das festividades de comemoração dos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves. Fica aqui, gente, o registro dessa linda prova de amor e do papel transformador da justiça social na vida da população macriana. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa. Pois é, histórias de amor, Jess Parada. Histórias de amor costumam ser lembradas pelo vestido, né? Pela cerimônia e pelos sorrisos compartilhados. Essa foi uma história que ela vai ser lembrada pelo fato de que a moça, ela não passou, se sentiu bem, foi levada aí ao hospital e realizou o casamento, né?
O que me deixou emocionada foi a sensibilidade da equipe do Projeto Cidadão,
pois
né?
É, o projeto.
De realizar o sonho dela. A gente sabe, não, eu só casei uma vez, né, gente?
É só uma vez.
Mas é um momento muito emocionante. Como o Nonato falou, ela se preparou para esse momento, né? Teve todo um planejamento. Mas, infelizmente, no momento, talvez a emoção, não sei, passou mal.
Sabe o que foi que aconteceu de fato? O Projeto Cidadão, ele transformou uma sala de emergência em altar e realizou o sonho da noiva.
A
né?
equipe está de parabéns pela sensibilidade.
Aliás, né? O sonho da noiva, não, o sonho do casal, porque o casal sonha junto. Parabéns aí pela a atitude do Projeto Cidadão. Agora são 10 horas e 41 minutos...
Damião, a gente vai de esportes ou vai para a cena?
Já está no ponto, Cena Madureira, Gladys Miriam?
Sim,
então,
vamos
pronto.
Sim.
Então vamos com Gladys Miriam, na sequência Alberto Casas vem falar de esporte para
a
gente.
Então vamos falar de uma situação que está pegando por lá, né? Porque a redução do pescado trouxe um aumento no preço do mandim e a população já está sentindo a diferença. A Gladys Miriam vai trazer para a gente esse material.
Após um breve período de preços mais baixos, o mandim voltou a ficar mais caro em Cena Madureira. A redução na oferta do pescado nos últimos dias provocou um aumento no valor cobrado pelo quilo do peixe. Segundo pescadores, a quantidade de mandim desembarcada diariamente no porto do município tem variado entre 100 e 200 quilos, volume considerado insuficiente para atender a grande demanda. Com isso, o quilo está sendo vendido entre R$ 20 e R$ 25,00, quase o dobro do preço registrado na semana passada. Recentemente, uma grande concentração de mandim foi encontrada no Rio Purus, aumentando a oferta do pescado. Na ocasião, o quilo chegou a ser comercializado por apenas R$ 10,00 no porto da Feira Nova, atraindo muitos consumidores. Agora, os pescadores seguem percorrendo o Rio Purus em busca de novos pontos de piracema. A expectativa é que, com o aumento da oferta, o preço volte a cair, beneficiando as famílias de Cena Madureira, onde o mandim está entre os peixes mais consumidos. Da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 43 minutos. Vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em debate esporte.
É com ele que a gente vai falar.
Alberto Casas.
Alberto Casas, primeiramente, bom dia.
Muito bom dia, Damião, bom dia, Jesse, bom dia, Márcio, e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso.
Né? Alberto, nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando de Copa do Brasil, que amanhã tem sequência aí a Copa do Brasil.
Vamos para o Sul-Americano,
Vamos, então vamos para o Sul-Americano.
Tivemos uma decepção tremenda.
Foi ontem?
Foi, lá dentro da arena do Grêmio, né?
Eita, rapaz.
E o Grêmio perdeu em casa, por 1-0 para o Bolívar, né? Perdeu lá de 3-2 e ontem não conseguiu fazer nenhum jogo, nenhum gol. Né?
Jogando em casa com o Bolívar.
Jogando em casa com o Bolívar, perdeu por 1-0. Ou seja, perdeu as duas. Está fora do playoff da Sul-Americana. O Grêmio, que agora o Luiz Castro, está balançando, amiga. Está balançando. Não, esse aqui não foi na zona, esse aqui foi Sul-Americana. E aí a situação dele está complicada. Sabe por quê? Porque ele perdeu, está fora da Sul-Americana aqui. Ele está na zona do rebaixamento do Brasileirão e a diretoria está bancando ele, porque a contratação que ele pediu, chegaram, as contratações, na verdade, chegaram, só que ele ainda não pode usar. Né? É um croata que está chegando aí, que trabalhou com ele lá atrás, né, em outro país, e ele conseguiu trazer aí para o Grêmio. Chegou, mas tem que ter todo o trâmite da documentação, tem que entrar no BID e tudo mais. Né? E com isso... A diretoria está bancando para segurar ele um pouco. É um pouco só, viu?
Não vai demorar muito, não.
Não. Aí a crônica lá está dizendo o seguinte: no ano que o Grêmio foi rebaixado, passaram 4 treinadores, né? E ele caiu a si mesmo. Esse ano ele está com 1, mas já estão falando em Renato Gaúcho.
Voltar? Retorno de Renato.
Em Renato Gaúcho. Tem Renato Gaúcho, tem Roger Machado, estão tudo no mercado, né? O Roger é de lá. Conhece muito bem. O Renato também é de
Renato
lá.
Renato é de lá. Renato foi...
Então, conhece muito bem. Então, é uma situação complicada. Quem teve uma sobrevida com um empate na tabela do Brasileirão foi o Internacional, né? que empatou com o Flamengo. O Flamengo que empatou com o Internacional. Então, deu uma sobrevida. E aí você sabe que a rivalidade é grande, né? A rivalidade é grande lá, né? De Grêmio e Internacional. Então, vamos esperar para ver. Agora você quer Copa do Brasil do final de semana também?
Vamos falar de Copa do Brasil, que agora final de semana tem retorno, é o retorno da Copa do Brasil.
É, exatamente. Final de semana, sábado e domingo, é para a Copa do Brasil. Teremos no sábado o primeiro jogo, é ida e volta, só que é no mesmo campo, né, no Maracanã. Vasco e Fluminense, né? Jogo do Vasco. Quem manda, o mando de campo é do Vasco da Gama, mas é Maracanã. O Atlético Mineiro enfrenta o Juventude lá na Arena MRV e o Santos recebe o Remo. Eu não sei como é que vai ser, porque em casa o Santos joga até bem, né? O Remo fora ainda não venceu nenhum no Brasileirão, né?
Será o que vai acontecer?
E aí a situação, então são esses três jogos que acontecem amanhã, né, pela Copa do Brasil, jogos de ida. E o jogo da volta será já semana que vem.
Quarta ou quinta?
Quarta e quinta. Esse aqui é quarta e quem joga no domingo joga na joga quinta.
Joga na quinta.
É, exatamente. Tem que correr contra o tempo agora para acabar essas competições. Porque principalmente a Copa do Brasil.
O ano já está indo embora.
O Brasileirão vai se estender mais um pouco.
Vai até dezembro.
O Brasileirão vai se estender mais um
final
pouco.
Final de dezembro,
nós tivemos
talvez
40 dias de paralisação.
E tem jogos atrasados aí que precisa...
Ainda tem equipe aí com jogos atrasados.
Isso.
Então essa é a situação. Por aqui, Damião...
Antes, Alberto, de falar daqui, eu queria que você falasse... Eu queria destacar uma situação que nós temos acompanhado no cenário nacional. A Federação Europeia, ela rompe com a FIFA e ameaça boicotar a Copa do Mundo, hein? Essa confusão está seguindo aí, não está lá nos andares mais altos da FIFA. E aí a Federação Europeia rompeu já e estão querendo boicotar aí a Copa?
Se não me engano, 143 federações dos países, né, que estão contra essa medida da FIFA de vender aí para uma empresa, né, as competições realizadas por ela. E quer vender também cotas. Né,
é a União das Associações Europeias de Futebol.
Exatamente. E são 211 federações, confederações credenciadas. E com certeza eles já vão, pode ter consequências já na Copa do Brasil, na Copa Feminina Mundial.
Ano que vem.
No ano que vem no Brasil. Exatamente. Pode ter aí já boicote. Então eu acredito, eu até fiz essa matéria ontem aqui no Lance Esportivo. E com o número de rejeições que tem aí, que é Europa, CONCACAF e Ásia, estão todos a favor de não acontecer isso. Estão contra a FIFA. Eles estão contra a FIFA e pode ter aí um boicote grande.
Será que pode haver uma outra, tipo assim, tá a FIFA, né? Que porque aqui fala de uma união.
Sim.
Das associações europeias de futebol. Porque lá podem, na federação, eles podem criar
outra
associação para poder deixar a FIFA de lado.
Quem sabe, do jeito que está.
Começa...
A Europa já é divergente da FIFA faz tempo. Né?
Pois é.
A Europa já é divergente. Então, eles querem formar uma outra associação.
E aí como vai? Aí acaba esse modelo de Copa do Mundo.
Exatamente. Mas se a FIFA voltar atrás, acho que retorna tudo.
Então,
né?
Talvez seja só uma pressão.
Uma pressão também.
Né?
Mas porque eles estão vendo que é tipo comercialização do futebol.
Podemos usar um termo aí. Será que estão politizando, é uma política de dentro da CBF, da FIFA?
A nossa CBF é mais política do que
tudo. Está mais politizado que tudo, né?
O nosso futebol está.
É.
Né? Tanto é que tivemos aí, e além de politizado, comprado, né?
Porque pois é.
Você, do jeito que vê aí, meu amigo, tem uma renovação grande, tem que ter, porque os medalhões não podem fazer gols, porque senão vai acabar com a...
O lucro por conta das bets, né? Nós tivemos na Copa do Mundo, e aí todo mundo falou, eu não estou afirmando nada, mas todo mundo falou, na hora que o Vini Júnior ia cobrar o pênalti, automaticamente talvez recebeu recebeu no ponto que estava no ouvido dele, quem vai bater é o outro, não bate não. Será que isso ali aconteceu, Alberto? Vim não poderia ter batido aquele pênalti e ter feito o gol?
É o que dizem, né?
Pois é.
É o que dizem, que ele entregou a bola, né?
Ele estava com a bola na mão e passou para o outro. E isso interferiu no resultado, porque se bate e faz, o Brasil talvez tenha seguido. Agora, vamos falar de olhando aqui, eu estou vendo aqui o time do Márcio Roberto, que o Márcio torce o Corinthians. Vai, Corinthians.
Empatou ontem.
Empatou?
Empatou.
E aí 0-0. Rapaz, sentiu? É. Não, então, desculpa, todo o outro time não jogou no mesmo campo?
Na Arena Itaquera?
Pois é.
Não foi lá.
Rapaz. Aí eu acho que a situação está ficando complicada. O
Yuri Alberto se machucou de gatis.
Foi?
É, foi. Porque o tranco que ele pegou não foi para sair daquele jeito, capengando, pulando, tanto. No terceiro pulo, ele sentiu a contratura na posterior da coxa. Terceiro pulo que ele deu, querendo cair e não caía, entendeu? Ah. Querendo ganhar falta, que não foi falta, não foi. E aí eu vi essa parte. Então ele entrou ali, teve a oportunidade de fazer gols, o Santos pegou muito bem, que foi o goleiro do Atlético Paranaense, uma bola que tirou de mão trocada e tudo mais. O certo é que terminou no 0-0 e, como o Márcio disse ali, é que os ouvintes não ouviram, né? Três machucados.
Três machucados. O joelho daquele rapaz, foi aquela jogada ali, foi, né?
Eu não vi essa, não.
Será que deu, tu viu? Eu não sei o resultado do final. Quebrou ali o joelho dele, não, né? Só uma atuação, né? Mas, Alberto, e o Corinthians vai ficar sem um jogador de Copa do Mundo.
Quem está saindo?
O Memphis não renovou com o Corinthians.
O Memphis estava ali, porque ele tinha aceitado.
Sem renovação, o contrato.
Então está fora.
Sem renovação, está fora.
Tanto é que perguntaram ontem, e o Memphis? Eu digo, olha, a última eu que eu sei ele... é que tinha renovado, né?
Não renovou, não renovou.
Então está fora.
Memphis não renova com o Corinthians e aí automaticamente está fora do time, né?
Sim.
A renovação, sem renovação, contrato de Memphis com o Corinthians, chega ao fim. Então chegou ao fim. Não tem mais um holandês na equipe. Agora sim, vamos falar da nossa Seara.
É, ontem tivemos aí o Sub-17, né, a sequência do Campeonato Sub-17, e hoje teremos aí a decisão do Sub-15 feminino, onde tem a despedida aí de uma atleta acriana que vai jogar nos Estados Unidos. É, Helena, vai jogar nos Estados Unidos. Então, Acre e Rondônia hoje, a final no estádio Tonicão. Por que Acre e Rondônia? Porque a FEX é do conhecido já muito aqui, do Ananias, que jogou no Rio Branco por muito tempo. Ah, né?
Ele viu até uma entrevista dele no
Lance Esportivo. Ele que está trazendo essa galera aí. Ele tem o apoio lá da Prefeitura de Porto Velho, né, que realmente dá um auxílio grande lá para a Afex, que é a associação, né, lá da Extrema, e ele vem aí com essas garotas. Não tem só time feminino, tem masculino também. E eles participam do campeonato acreano, porque é mais próximo para cá do que para lá.
Certo.
Né? E, então, tem o Preventório, que tem a artilheira da competição, né, o Preventório, que joga hoje. Esse jogo, Damião, seria amanhã, mas em comum acordo, as duas equipes e a federação resolveram puxar para hoje, lá no estádio Tonicão, e amanhã tem
movimento
o início da Expo
aqui.
Acre, então fica complicado até para o pessoal chegar aqui. Então, por isso, a situação fica resolvida. Hoje tem essa final lá no campo do Tonicão, campo da federação, que é o Tonicão.
Muito bem. E aí você vai, amanhã nós vamos dar uma parada e tudo, vai ter Expo Acre, vamos estar juntos lá amanhã, né?
Amanhã, a partir das 19 horas, né, transmissão da Rede Pública de Comunicação, toda a rede, né, estaremos lá de 7 às 9 transmitindo. Eu, você e mais a turma.
A turma, a equipe toda lá.
É, exatamente.
O Gente Debate amanhã vai ser transmitido, Gente Debate e Lance Esportivo, direto da Expo Acre.
Na Expo Acre, que é a maior feira de negócios do Acre. Começou. Começou com a troca aqui de alimentos, né?
Sim, entregando a troca para ingresso.
Movimentação nos supermercados, nas mercearias.
E a tendência, né, é aumentar, cidade, vai aumentando, viu?
Aonde o cliente ia lá, comprava o quilo de alimento não perecível, 2 quilos, e trocava por ingresso. Tanto é que sal e açúcar não
atingiu a cota,
atingiu
já.
A cota,
já,
né?
Já atingiu a expectativa.
Exatamente. Então, olha aí, gente. Abriu hoje, né? Mais 1.000 ingressos.
É, teve uma crescente.
Abriu, se eu não me engano, mais 1.000
daqui
para
a pouquinho...
Ana Castela, mais 1.000 para Natanzinho.
Daqui a pouco vai atualizar esses números para a gente.
Será que ainda tem, Ana? Isso é meio difícil.
Eu acho difícil. Vamos saber daqui a pouco, Alberto.
Eu sei que o comércio é aqui perto.
Não, o comércio está aquecido, né?
Tá.
Aquecendo a economia do Estado.
Daqui a
partir de amanhã, então, os negócios que são mais virtuosos, né, virtuosos lá na Expo Acre começam para valer, tá certo?
É verdade. De novo vamos estar lá, se Deus quiser.
Então, Damião, eu fico por aqui desejando a todos um bom final de semana. Segunda-feira voltaremos, porque Gente em Debate continua, Lance Esportivo continua.
Também.
Né? Então, um abraço e até logo mais amanhã à noite.
A partir das 19. Alberto, se tu for naquele local descendo a ladeira, vamos fazer aquela parceria de novo, tá certo? Ô, Jéssica Parada, nós vamos com os ouvintes, tá bom?
Sim, senhor.
Vamos lá, nossa velha, cadê
a
minha?
A hora do ouvinte.
Olha, agora são 10h55, eu estou recebendo uma mensagem aqui da Dilúcia, lá em Sena Madureira. Ela diz assim, olha, bom dia, meu amigo, estou ouvindo o seu maravilhoso programa, Dilúcia, Sena Madureira, que a Dilúcia é esposa do Davi, que é motorista de aplicativo.
É verdade.
Tá ouvindo Gente em Debate lá em Sena. Você também pode mandar sua mensagem, tá bom? Tem mais ouvinte, Parada?
Na verdade, tem sim. Tem. Já recebi mensagem aqui da Jussara, dizendo que tá ligadinha aqui no nosso programa. Esse negócio de ligadinha me lembra a Francineide Dias, no Espaço Elas.
Ligadinha.
Ela registrou a audiência dela aqui no Gente em Debate.
E você tá ligadinha?
Jussara,
aqui?
Sebastião. Eu tô meio desligada, mas eu tô presente.
Se liga, Parada.
Eu tô aqui.
Se liga. Olha, são 10h56, você pode mandar sua mensagem também para nós, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos voltar com as mensagens, ainda tem mensagem.
Sabe quem está ouvindo a gente também? Edim Souza, lá na Vila do V.
Porto Acre.
E Aurílio Barreto, em Fortaleza.
Opa, na beira da praia?
Eu não posso garantir, não. Acho que uma hora dessa ele está trabalhando, quem, mas está aquela... ouvindo Gente em Debate.
Quem canta aquela música? Quando Deus te desenhou, ele estava namorando.
Não sei, mas estava mentindo, porque Deus não namora.
Namor.
Bora para o intervalo comercial, que disso a gente
agora
domina, mano.
10h57, vamos faturar. E ainda hoje aqui no Gente em Debate.
Traremos esclarecimentos, porque amanhã começa a Expo Acre aqui em Rio Branco, tradicional cavalgada, que é a maior feira agropecuária do estado, né, Damião?
Quem vai participar da cavalgada precisa ficar atento às regras sanitárias. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações ao vivo com o Ivan de Carvalho para saber as últimas aqui em frente do Palácio Rio Branco, onde está tendo a troca de alimentos por ingressos para os shows.
Tá, vai acontecer amanhã a Expo Acre, né? Inicia amanhã, mas está acontecendo o Festival da Banana lá em Rodrigues Alves. A gente vai trazer detalhes sobre essa festa que já faz parte do calendário. Damião,
hã?
Fala sobre o terremoto.
Terremoto, já pensou no terremoto que aconteceu aqui no Peru, longe do Acre, mas esse terremoto em Pucallpa, no Peru, ele é sentido em cidades do Acre. Eu disse pra Jéssica que eu senti, mas ela disse que
eu
não.
Acho que é a ilusão dele, ilusão. Mas tá tudo certo.
Não era labirintite, não.
É, eu vou também trazer uma excelente notícia, porque o Acre é referência na região com transplantes de fígado. A gente já alcançou aí uma marca recorde. Nós vamos trazer todos os detalhes sobre isso no próximo bloco.
Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera. Espera lá!
Viu alguma mentira sobre as eleições? informações circulando por aí, saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491, é o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri. É o melhor que há, chega em casa sendo fogo de pressinha vou voar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sua maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 11 horas e 13 minutos. Nós estamos de volta para mais um bloco do Gente em Debate. E agora nós vamos falar sobre um terremoto que aconteceu em Pucallpa, no Peru. E alguns moradores das cidades vizinhas ali da fronteira disseram que sentiram esse tremor. Ronaldo Duarte traz para a gente esse material.
O terremoto de magnitude de 5,6, registrado na noite de quinta-feira no Peru, próximo à divisa com Acre, foi percebido por moradores de municípios acreanos. O abalo ocorreu nas proximidades de Pucallpa, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Brasil, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Relatos de tremores foram registrados em cidades como Tarauacá e Marechal Taumaturgo. Moradores afirmaram que sentiram móveis, espelhos e as cadeiras balançarem por alguns segundos, o que gerou surpresa e comentários nas redes sociais e em grupos de mensagens. De acordo com informações preliminares, o terremoto aconteceu aproximadamente a 145 quilômetros de profundidade, fator que diminuiu o risco de grandes danos. Apesar dos tremores terem sido sentidos no Acre, não houve registro de vítimas ou de prejuízos. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Gente em Debate Saúde.
E a Fundação Hospitalar do Acre, o governador Flaviano Mello, né, a nossa Fundacre, alcançou a marca de 121 transplantes de fígado. O último foi realizado agora no final do mês de julho deste ano. A Larissa Costa preparou um material sensacional para a gente e traz agora.
A Fundação Hospitalar do Acre, a Fundacre, alcançou a marca de 121 transplantes de fígado realizados desde o início do serviço. O paciente beneficiado foi Valério Brick, de 54 anos, natural de Rondônia. Diagnosticado com câncer de fígado e cirrose, ele aguardava há cerca de 10 meses por um órgão compatível. Por causa da gravidade do quadro, Valério passou a integrar a lista de prioridade para o transplante e permaneceu em Rio Branco durante esse período, acompanhado da esposa. A cirurgia foi possível graças ao gesto de solidariedade de uma família que autorizou a doação de órgãos, respeitando a vontade manifestada pelo doador ainda em vida. Valério Brick falou sobre a realização do transplante e a gratidão pela doação do órgão.
É preciso de um transplante assim, né? E graças aqui ao Acre, ao povo daqui, que me acolheram muito bem. Daí, como nós temos parente aqui, ficou mais viável nós vir para cá, né? E aí optemos a vir fazer aqui. É só a minha doença, na verdade, é só o transplante. O outro meio não tem de... Então a gente fica muito grato por isso, em fazer e se Deus quiser, vida nova que segue, né?
Antes do procedimento, a chefe do executivo, Maiusa Assis, visitou o paciente e desejou sucesso na cirurgia. Após o transplante, o paciente permanece sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional da Fundacre. A recuperação começa na unidade de terapia intensiva e, após a estabilização do quadro, segue para a enfermaria e o acompanhamento ambulatorial, como explica a coordenadora interina do Serviço de Transplantes, Doriana Moreira da Silva.
É um paciente de Rondônia, né, um paciente com um diagnóstico de câncer de fígado desde 2009 e que agora vai ter a oportunidade de ter uma nova vida, uma oportunidade de cura, né, que envolve o tratamento complexo desde o preparo desse paciente para que ele esteja apto para receber um fígado de um doador e principalmente de um ato de amor de um familiar, né, que expressou a vontade ali do doador ainda em vida de ser doador de órgãos.
A presidente da Fundacre, Soren Steiner, destacou a importância da doação de órgãos e ressaltou a marca de 121 transplantes realizados no estado.
Hoje nós temos vários pacientes aqui do nosso estado em fila, esperando por um transplante que é a única opção de cura que ele tem no momento, né? Assim, e se não tiver a doação, não tem transplante. Se não tem transplante, esse paciente, infelizmente, ele vai falecer. Então, a gente luta muito pela conscientização da doação de órgãos, né? A gente entende que é um momento de dor, a gente entende que é um momento difícil para a família, mas se tivesse conscientização, uma doação de órgãos, ela pode salvar no mínimo 7 vidas, né? Dar nova oportunidade para os pacientes que estão em fila, aguardando, com a esperança de dias melhores.
Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 7 minutos. Olha, nós estamos aqui falando, já trouxemos essa informação do terremoto. Você sabia, para? Estou recebendo uma mensagem aqui lá de Cruzeiro do Sul. Foi forte lá o tremor de terra em Cruzeiro do Sul. Forte. O Zé está lá, me mandou uma mensagem aqui. Disse que estava ali no culto e de repente fez aquele barulho e a terra tremeu lá na região do Juruá. Então, algumas cidades do Acre, a terra tremeu ontem. O terremoto foi no Peru, mas sentido em algumas cidades aqui no nosso estado. Vamos seguir aqui com a informação, vamos falar de campanha de imunização, deve ampliar mais de 200 doses de vacinas em moradores no Acre. A Dejanine Oliveira fez a matéria e vai trazer para a gente a informação agora.
A campanha de multivacinação começou nesta quinta-feira, dia 30, em Epitaciolândia, e segue até o próximo sábado, 1º de agosto, na Praça Edmundo Pinto, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para receber as doses, a população deve levar a caderneta de vacinação, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e um documento com foto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é aplicar 250 doses durante os 3 dias de ação. A ação oferece vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. As equipes vão avaliar a caderneta de cada pessoa e verificar quais doses precisam ser aplicadas ou atualizadas, conforme a faixa etária e a situação vacinal. A campanha é coordenada pela Secretaria de Saúde de Epitaciolândia e busca atualizar as cadernetas de vacinação e ampliar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. A coordenadora de imunização de Epitaciolândia, Thaís Pinheiro, reforçou o convite para que a população aproveite a campanha. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Lembra que eu falei que ia trazer o resultado da Mega Sena? Então, agora a gente vai falar de dinheiro, meu povo, porque adoro. Muito bem, Márcio Roberto. A Mega Sena acumulou mais uma vez e o prêmio pode atingir até 100 milhões. Vamos conferir o resultado? O concurso número 3038 da Mega Sena, que foi realizado ontem, na quinta-feira, pela Caixa Econômica Federal, não teve ganhadores para o prêmio principal. Dessa forma, o valor acumulou e o próximo sorteio pode distribuir aí pelo menos 100 milhões, meu povo. É dinheiro, hein, Damião? Os números sorteados na quinta-feira foram 30, 35... 38, eu estou falando pausadamente porque eu sei que tem gente lá em casa anotando.
Mas é desse
vou
jeito
repetir.
Que
a mulher lá do sorteio.
A mulher do sorteio.
Espera ainda que agora eu vou bancar a mulher do sorteio. As dezenas sorteadas foram 30, 35, 38, 39, 46 e 50.
Vamos repetir?
30, 35, mas o Roberto está rindo. 38, 39, 46 e 50. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para o domingo, dia 2. E aí, meu filho, se tiver um sortudo para ganhar esses 100 milhões, ou dividir aí entre alguns, né? Eu vou falar também para você o resultado da Loto Fácil e da Quina, que são os jogos qual a palavra usar? Os mais comuns, né, para cá. Porque, embora não tenha acertadores para o prêmio principal, 41 apostas conseguiram acertar 5 números, garantindo aí R$ 64.733,96 cada. Além disso, 2.549 apostas acertaram 4 números e receberão R$ 1.716,31, né? Além da Mega Sena, a Caixa também realizou o Loto Fácil e a Quina. A Loto Fácil, os números foram 8, 24, 21, 2, 7, 1, 19, 11, 14, 25, 23, 12, 17, 9 e 3. Aqui na é uma quantidade de números menor, foi o 55, 46, 50, 29 e 30. Se você quiser os resultados do time Mania, time do coração, dia de sorte e o mês da sorte, você faz o seguinte, você manda uma mensagem para nós aqui no Gente em Debate, que é o 689 9209-3888 e eu prometo que eu te dou todos os resultados.
Ok, Parada, tu falou aí.
Eu agora sou a garota da sorte, Damião. Garota da sorte do Gente em Debate.
Tomara que a gente consiga aqui acertar alguns desses números, tá bom? Vai ser bom. Agora são 11 horas e 13 minutos, vamos seguir. Parte de impostos de Betis irá para gastos da Polícia Federal com saúde. Lei foi sancionada pela Presidência da República. Quem conta pra gente é Gésio Passos.
A partir de agora, uma parte da arrecadação de impostos de sites de apostas, bets, será destinada para o ressarcimento de gastos de saúde de policiais federais. Antes, esses recursos iriam para a Previdência Social. A lei que trata dessa matéria foi sancionada nesta quinta-feira pela Presidência da República. A medida destina 3% dos recursos obtidos com as bets para o Funapol, o Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades da Polícia Federal. O dinheiro será disponibilizado de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. A lei ainda permite que seja feito um repasse de R$ 200 milhões ao Funapol ainda neste ano. O fundo foi criado para financiar as atividades da Polícia Federal, principalmente com diárias para deslocamento dos agentes. Em 2022, foi permitida a inclusão de parcelas não indenizatórias, como gastos com saúde desses servidores. Com a lei sancionada nesta quinta, não haverá mais limite para o ressarcimento com despesas de saúde e de retribuição por atividades extraordinárias. O texto ainda estende o custeio desses valores com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal Federal. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Agora são 11 horas 14 minutos, 11:14, programa Minha Casa Minha Vida sorteou agora pela manhã 692 unidades habitacionais. Jonathan Costa traz os detalhes.
O governo do Acre realiza nesta quinta e sexta-feira o sorteio de 692 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e acontece das 8 da manhã ao meio-dia no auditório do DERACRE em Rio Branco. O objetivo é ampliar o acesso à moradia e contribuir para a redução do déficit habitacional no estado. As unidades serão destinadas às famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa federal e pela legislação vigente. Após a divulgação do resultado da pesquisa de enquadramento feito pela Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Habitação encaminhará a documentação dos candidatos selecionados ao agente financeiro. O prazo para esse procedimento é de até 120 dias, conforme determina a portaria número 738 de 2024 do Ministério das Cidades. O sorteio será realizado no auditório do DERACRE, em Rio Branco. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Casos de síndrome respiratória aguda grave estão em queda no país. Quem traz detalhes é Carolina Pessoa.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil estão em queda, de acordo com o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. O cenário, parecido com o da semana passada, é impulsionado principalmente pela redução das hospitalizações por vírus sincicial respiratório e por influenza A e B. Ainda segundo o relatório, apenas os estados do Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta ou risco. Os casos se concentram especialmente em crianças pequenas, mas no Maranhão há um pequeno crescimento também entre idosos, possivelmente associado à Covid-19. Além disso, a análise aponta que muitos estados que estavam com queda no número de casos atingiram níveis de segurança ou de baixo risco, entre eles Alagoas, Ceará, Pará e São Paulo. O coordenador do Infogripe, Leonardo Bastos, esclarece os motivos para esse cenário.
Já está passando a época dos vírus sazonais, né? Que a gente tem os casos de influenza, vírus sensicial respiratório. A gente ainda vê estados em nível de alerta associado aos casos de vírus sensicial respiratório.
O boletim também aponta que, enquanto a incidência da síndrome apresenta maior impacto em crianças de até 2 anos, a população a partir de 65 anos é a mais impactada em relação à mortalidade. Leonardo Bastos reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos. Ele relembra ainda outros cuidados importantes que devem ser mantidos em todo o país, independentemente do número de casos.
Quem está com sintoma respiratório, se pudesse ficar em casa, o uso de máscara é muito importante. Isso vale para o Brasil todo. Embora a gente tenha algumas regiões onde o risco seja mais elevado, você pode ter alguma doença respiratória em lugares diferentes.
Em 2026, foram notificados, de acordo com o boletim, quase 126 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E o Acre registra mais de 127 mil inscritos no FIES no segundo semestre de 2026. Quem vai trazer essa informação para a gente é Dejanaine Oliveira.
O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, registrou 127.175 inscritos no processo seletivo do segundo semestre de 2026. Como cada candidato pôde escolher até 3 opções de curso, foram contabilizadas 315.431 inscrições. O resultado da chamada regular foi divulgado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto para garantir a participação no programa. Entre as regiões, o Nordeste lidera o número de inscritos na primeira opção de curso, seguido pelo Sudeste. São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro concentram o maior número de candidatos. As mulheres representam 67,5% dos inscritos, com 85.867 candidatas, enquanto os homens somam 41.308 participantes. Mais de 72 mil candidatos se autodeclararam pretos ou pardos, o equivalente a cerca de 57% do total. O processo também registrou 666 indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanine Oliveira. Agora são 11 horas e 21 minutos. Olha, Educação Técnica Profissional transforma hobby em carreira e leva ex-aluna a se tornar mediadora de cursos do IPTEC. Lígia Gomes traz a informação.
O que começou como um hobby na adolescência se transformou em profissão e mais tarde em oportunidade de ensinar outras pessoas. Aos 19 anos, a confeiteira Gabriela Cristier é um exemplo de como a educação técnica e profissional pode abrir caminhos, despertar talentos e mudar vidas. Ex-aluna da Escola de Gastronomia do IEPTEC, Gabriela descobriu que a paixão pela confeitaria poderia ir muito além de uma fonte de renda complementar. Embora empreendesse desde os 13 anos produzindo doces, foi somente cursando técnico em confeitaria pelo IEPTEC em 2023, que passou a enxergar a atividade como uma profissão.
Eu pude fazer o meu ensino médio com o técnico, dentre tantos cursos que o IEPTEC disponibilizava, escolhi fazer confeitaria porque era algo que eu já gostava.
Ao ingressar na escola de gastronomia, a jovem encontrou uma estrutura que ampliou seus horizontes. O contato com laboratórios equipados, professores experientes e uma formação voltada para a prática despertou em Gabriela o desejo de construir uma carreira na área.
Eu me apaixonei pela escola, pela equipe, pelos professores, pela estrutura do ambiente. Me encantei, aquilo encheu os meus olhos e eu comecei a perceber que era realmente aquilo que eu queria para minha vida.
O empenho durante a formação fez com que Gabriela se destacasse entre os estudantes.
No final, né, do curso, eu participei de um concurso, que era a nossa prova final, tinha que produzir uma receita autoral. A gente ganhou em primeiro lugar esse concurso.
Pouco tempo após concluir o curso e incentivada pela equipe da escola, Gabriela participou de um processo seletivo do IEPTEC. A jovem não só aceitou o desafio, como descobriu uma nova vocação.
Acabei me inscrevendo sem pretensão nenhuma. Me chamaram, falaram que eu tinha passado em primeiro lugar nesse processo seletivo. Topei, eu falei que sim, finalizei a minha turma mês passado. Eu me sinto realizada por tão nova, poder ter tido tantas experiências. Com tudo isso, eu só tenho mais certeza de que é a confeitaria que eu quero seguir. A escola de gastronomia, ela não me deu só uma profissão, me abriu portas.
A trajetória de Gabriela evidencia o impacto da educação técnica e profissional na formação dos jovens, ao oferecer conhecimento, vivência prática e oportunidades concretas de inserção no mercado de trabalho. Além disso, o ensino desenvolvido pelo IEPTEC contribui para revelar talentos, fortalecer o empreendedorismo e criar novas perspectivas de futuro. Lígia Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 24 minutos. Olha, ontem nós fizemos um bate-papo aqui, uma entrevista bem proveitoso e demorado, né? Falando sobre a campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Liberdade não se compra, dignidade não se vende. Você pode fazer o seguinte: se você perceber alguma suspeita, denuncie o tráfico de pessoas. Nós anunciamos o telefone aqui, o WhatsApp também, o número Disque 100 e o 180. Lembrando que a denúncia tem o seu sigilo. Você faz a denúncia, não precisa se identificar. Mas percebeu alguma coisa estranha? Às vezes a gente está em alguns ambientes e você acaba percebendo algo estranho. Então, se percebeu, faça uma denúncia ali, dê uma faixa um pouquinho do ambiente, observe primeiro, aí você pode fazer a denúncia no Disque 100 e no 180. Lembrando, de acordo com a entrevista que nós tivemos ontem aqui, essa situação de tráfico de pessoas é real, não é somente isso não acontece. Isso acontece sim. O tráfico de pessoas é crime e acontece. E o nosso estado aqui, como o coronel, né, e a coordenadora falou aqui, o nosso estado é rota, viu, desse tipo de gente. Então, o tráfico de pessoas é crime tipificado na lei de número 13.344, de 6 de outubro de 2016. Como um comércio de seres humanos, ele acontece quando a pessoa é levada a uma situação de exploração, mesmo que de início tenha concordado. O tráfico pode acontecer para vários fins: exploração sexual, trabalho equivalente ao de escravo, remoção de órgãos humanos, doação ilegal de vários outros. Então, para você que nos ouve aí, é crime. E o dia 30 de julho, né, Jéssica Parada? O dia 30 de julho, que foi ontem, nós fizemos aquele bate-papo aqui. Então, a gente está falando aqui da campanha Coração Azul, só para reforçar. Vamos prevenir. Percebeu alguma coisa estranha? Denuncie. Disque 100 ou 180. Está dado o recado. Agora nós vamos seguir aqui com Gente em Debate. Agora é o momento dos nossos ouvintes. Cadê a vinheta, Márcio Roberto? Sabe, Parada, quem está ouvindo o Gente em Debate?
Quem?
Bom dia, Damião e todos os amigos apresentadores do programa. Gostaria de mandar um abraço para todos meus filhos, para Zilma, Lorival e para meu pai José Neves. Ele é ouvinte do programa Gente em Debate. Abraço de Josiane Tamaru, no Eugênio Augusto Arial, em Sena Madureira. Um abraço para você, minha querida. Está lá em Sena, Josiane Tamaru. Agora nós vamos cortar aqui o nosso ouvinte, daqui a pouco a gente volta, porque o repórter Ivan de Carvalho está em frente ao Palácio agora, neste exato momento, e vai trazer informações ao vivo a respeito da troca de alimentos por ingressos. Vamos saber como está a movimentação e também se já, como está a questão dessas entregas ali, se já foi ampliado o número de ingressos para alguns shows, e o Ivan vai nos informar agora. Bom dia, Ivan.
Ampliados e esgotados, viu, Daniel? Porque
já?
O Natanzinho, mais uma vez, já se esgotou aqui a oferta dos ingressos, né, de acordo com o alimento que estão sendo trazido aqui pela troca, mas mantém aqui já quase se esgotando também o Leonardo. Ainda tem a Ana Castela, ainda tem o Wesley Safadão. Agora, a outra tenda aqui, da banda Som e Louvor, né, e também o padre Fábio de Melo, está disponível. Bem aqui a outra tenda à frente, o qual ainda tem ingressos bastante disponível, mas entre eles aqui o padre Fábio de Melo também está na preferência, ou seja, de maior busca por parte das pessoas que com certeza vão participar. Agora eu vou dizer uma coisa para você: o que aqueceu do comércio, do atacado, varejista, aqueles que vendem o óleo, vendem o arroz, vendem o feijão aqui em torno do próprio Palácio Rio Branco, que é o bairro da base, bairro do vizinho, é uma coisa assim bastante considerada, o que não deixa de ser uma mão dupla, né, de manifestação, né, de pessoas que aderem a esse momento da troca do ingresso pelo quilo de alimento, como também vai contemplar famílias e mais famílias de um modo geral. A jovem aqui está com alguns ingressos na mão. Vai falar comigo rapidinho. Qual ingresso que você adquiriu aí?
Ana Castela.
Só dá Ana Castela em casa?
É.
Você gosta?
Eu amo a Ana Castela.
Tá garotinha aqui falando com a gente aqui ao vivo, né, dizendo que veio buscar aí. E ela vai levando os 12 ingressos aqui. Mas, olha, peraí, vocês estão trazendo de fardo, meu amigo, de arroz, fardo de farinha, muito óleo. Eu estava falando com o pessoal aqui que faz parte da assistência social, né, da SAGDH, que vai realmente dar, vai dar para poder formar os sacolões bastante surtidos, porque trouxeram também a bolacha, tem o café, agora o açúcar, né, e também o sal não está sendo mais aceitável aqui no momento da troca. Venha, 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 porque está acabando o Leonardo, e como eu falei, o Natanzinho já se esgotou. O homem do chapéu, como diz o outro, está na preferência, viu, Daniel?
Muito
bom. Essa é a nossa formação. O tempo aqui de troca está por tempo indeterminado, ou seja, o horário normal é até as 20 horas, mas se esgotar logo, aí como diz o outro, só na próxima, porque até inclusive o local futuro de troca aí ainda não foi definido, eu acredito que só amanhã.
Certo, meu caro Ivan de Carvalho. Então, está aí atualizando a situação aqui em frente do Palácio Rio Branco, onde continua ali as pessoas levando um quilo de alimento e pegando o ingresso para o show. Ana Castela, Leonardo, aí o Ivan destacou que o show da banda é o show gospel. Para você que curte o mundo gospel, as músicas gospel, você pode ir lá porque tem bastante ingresso ainda. E também o show católico com o padre Fábio de Mello. Ainda tem ingresso, né? As pessoas, né, estão lá aguardando a troca do alimento por um ingresso para esses dois eventos, show católico e show gospel. Hoje é as paradas, vamos seguir com Gente Debate, porque agora são 11 horas e 29 minutos. Nós tínhamos ouvintes, né, para falar. Tem mais ouvinte parada aí na tua agenda para mandar aqui, alô?
Não, aqui tá tudo ok.
Tá tranquilo?
Já, toda a nossa galera foi, já mandou o seu alô, tá tudo certo.
Muito bem, muito bem. Então, para você que está aí com o seu rádio ligado, essa é a nossa programação aqui. A gente fala com você, né? Manda mensagem, atualiza a situação de momento a respeito do evento desse final de semana, que começa amanhã, tem a cavalgada cedo e à noite tem a abertura oficial ali no Parque de Exposições. E a Rádio Difusora Acreana, a Rádio Difusora Acreana 104,5 vai estar transmitindo a Expo Acre durante as 9 da noite, amanhã pela manhã. Márcio Roberto, Thaís Caroline e Ivan de Carvalho vão trazer todo o Jefferson Dourado, vão trazer todas as informações aqui da cavalgada. Você vai conferir aqui na Difusora, tá bom? Vamos faturar a parada. Vamos ao intervalo comercial e ainda hoje aqui no Gente em Debate. Polícia Civil investiga assalto que terminou em morte em Cruzeiro do Sul.
E no último bloco traremos também todas as informações para quem vai participar da cavalgada, inclusive Damião. Traremos não só para quem vai participar, mas também para quem vai fazer aquele trajeto e que não vai estar inserido ali no, na comemoração da cavalgada. Vamos trazer detalhes dos trechos que serão interditados.
Vamos saber como é a situação do trânsito, né? Aqui.
Exatamente.
Vamos saber como vai ficar o trânsito dessa edição. E a 10ª edição do Festival da Banana começou na noite de ontem, Rodrigues Alves. Vamos faturar.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
As rádios Aldeia e Difusora Acreana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGD automático de R$162.990 por apenas R$145.990, com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior à vida.
Você merece
se enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente